Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa terceira reunião da CPI. Todos receberam a ordem do dia, portanto, eu vou dar início ao ponto 1, apreciação e votação das grelhas de tempo. Neste ponto, como sabem, a questão das grelhas de tempos foi discutida na reunião de mesa e coordenadores, na passada terça-feira, e fez-se novamente referência a estas na reunião ordinária que tivemos também na semana passada. Relembro que se chegou aqui a um consenso entre os senhores deputados quanto a existirem duas grelhas, uma mais curta, outra mais longa, e dou nota que as mesmas se seguiram também em anexo ao regulamento que foi proposto. Portanto, as grelhas e o regulamento foram distribuídas. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Se não se registam quaisquer pedido de intervenção, vamos então passar à votação, relembrando que a votação é individual. Portanto, quem vota contra o regulamento da comissão e as grelhas de tempo, peço desculpa, estamos a votar as grelhas de tempo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O ponto 2 é sobre a apreciação e votação do regulamento da comissão. Também foi remetido na semana passada este projeto de regulamento para que o mesmo pudesse ser analisado pelos senhores deputados e formuladas também propostas de alteração que achassem pertinentes. E essa versão já incluía os aspectos que foram consensualizados aqui em sede de reunião de mesa e coordenadores, nomeadamente quanto à definição dos dias e horas das reuniões e também às respectivas grelhas de tempo. Dar nota que, de acordo com o que aconteceu, uma espécie de indefinição relativamente ao procedimento de substituições, quando os senhores deputados pretendem ser substituídos, foi incluído nesta proposta que foi enviada já um novo artigo, especificamente dedicado a esta matéria, que é o artigo 11. Dizer também que não recebemos nenhumas propostas de alteração, portanto, pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não. Então vamos passar então à votação do regulamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 3, a deliberação sobre as diligências instrutórias nos termos do número 3 do artigo 13, conjugado com o número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E aqui passamos à apreciação dos requerimentos, com as diligências instrutórias a serem levadas a cabo por esta comissão, nomeadamente no que diz respeito à requisição de documentos, informações a serem pedidos pela comissão, bem como as entidades que pretendem ser ouvidas nesta comissão. Dizer que recebemos contributos e requerimentos de todos os grupos parlamentares, pelo que convidava já de seguida os coordenadores dos grupos parlamentares a fazerem uma breve apresentação sumária dos requerimentos apresentados e se podem identificar a quem é que são pedidos os documentos que listam. Ou seja, algumas situações nós conseguimos perceber à partida, mas queremos que fique registado a quem é que os senhores deputados pretendem que sejam pedidas esses documentos. Portanto, eu vou passar a palavra ao deputado coordenador do PSD e aqui dizer que esta ordem é a ordem de entrada dos requerimentos que foram recebidos pela comissão. Portanto, posso dizer já, o primeiro requerimento foi pedido, chegou-nos do PSD, a seguir PS, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Chega. Portanto, Eu passava a palavra ao Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Miguel Guimarães, para fazer uma breve nota sobre a fundamentação do requerimento apresentado e, já agora, se pretende, relativamente aos documentos a solicitar, se nos pode indicar especificamente a quem é que vamos pedir cada documento. Aqueles que não forem identificados.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Pode-se fazer, só um bocadinho, que ainda não lhe dei a palavra.
Ah, não deu a palavra, dirigiu uma palavra.
Desculpa. Não, mas então, aqueles que não forem, que o Sr. Deputado não conseguir para já identificar a quem, nós fazemos o pedido ao Ministro dos Assuntos Parlamentares e depois ele há de encaminhar para a entidade correspondente. Muito obrigada, tenho agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aceito a palavra. Senhoras e senhores deputados, o requerimento do PSD sobre as entidades ou personalidades a depor no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito são instituições ou pessoas que diretamente têm a ver com as questões relacionadas com o INEM e que podem ter ou não responsabilidades naquilo que foram a gestão, naquilo que foi a atuação dentro daquilo que está a ser investigado e que faz parte daquilo que foi definido previamente após a proposta da Iniciativa Liberal para esta CPI. Eu posso enumerá-los um a um, penso que não será necessário, acho que neste momento todos os senhoras e senhores deputados têm a nossa lista de pessoas ou entidades que queremos ouvir no âmbito desta CPI. E se quiser, passo então aos documentos. Se quiserem que eu diga uma a uma, eu posso dizer uma a uma, mas acho que é desnecessário, porque as pessoas já as viram, e aliás, numa grande parte dos casos, são até coincidentes com outros partidos políticos. Os documentos a solicitar, os relatórios da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a gestão do INEM, naturalmente, é o Sr. Diretor da Inspeção-Geral em Saúde, portanto, é a Direção da Inspeção-Geral de Saúde que tem que se solicitar. Os relatórios de atividades dos meios de emergência médica nos anos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 são para ser requisitados, obviamente, ao Instituto Nacional de Emergência Médica e ao seu Presidente, concretamente. Os inquéritos realizados pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, repito, pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, aos atendimentos e aos serviços prestados pelo INEM desde 2019, é para pedir, obviamente, ao Sr. Presidente da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, ou à Direção da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, à IGAS. A evolução das dívidas do Estado às corporações de bombeiros desde 2019 e 2025, com destaque para as dívidas relacionadas com o transporte de doentes urgente e não urgente, obviamente, é para pedir às corporações, às várias corporações de bombeiros, a todas as corporações de bombeiros. A lista de todos os contratos de aquisição de serviços de heli-transporte e emergência médica desde 2019 é para pedir, obviamente, ao Governo. É para pedir ao Governo, não é? Portanto, só o Governo, só o Ministério é que poderá ter acesso a estes dados, tem que se pedir diretamente ao Ministério. E nós queremos as peças de procedimentos, cadernos de encargos e, obviamente, outros documentos instrutórios que possam ter existido. Os tempos médios de resposta dos CODUS nos anos 2019 a 2025 é para pedir também ao Presidente do INEM. E os pré-avisos das greves no INEM em 2024 e respectivos envios é para pedir a quem fez os pré-avisos de greve, ou seja, aos respectivos sindicatos, que eu depois posso dizer um a um. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ah, pois é, ainda faltam dois aqui.
Ainda faltam dois, exatamente. As comunicações internas entre gabinetes e departamentos governamentais relativas às transferências das verbas do INEM entre 2019 e 2025 será para pedir aos responsáveis pela saúde a que dizem respeito, portanto, entre 2019 e 2025, será seguramente a quem foi responsável pela saúde em 2019, 2020, 2021 e 2022, e em quem foi responsável pela saúde em 2023 e início de 2024, e obviamente a atual Ministra também da Saúde. as conclusões e resultados do concurso público internacional da aquisição de serviço de teletransporte e emergência médica para o INEM, lançado em novembro de 2024 e cuja decisão final de adjudicação que recaiu sobre o GolfMed é para pedir, obviamente, ao Ministério da Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra agora ao coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sofia Andrade, para fazer o favor de apresentar então a fundamentação para os requerimentos apresentados. E se quiser, eu penso que no caso do PS não temos assim tantas dúvidas, eu acho que... Mas já vemos. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. A listagem com 26 entidades, personalidades que chamamos para esta comissão de inquérito, portanto são as entidades que entendemos que cabem neste horizonte temporal que contempla a Comissão Parlamentar de Inquérito e que estão, pela sua ação e pelas suas funções, diretamente ligadas às questões do funcionamento do INEM. Por outro lado, relativamente à listagem de documentação que pedimos, acho que está claro que não há nenhuma margem para dúvidas. Os relatórios, a quem produz os relatórios, a correspondência trocada dos pré-avisos de greve, as diligências foram tomadas por ambas as partes para que possamos confirmar todas as informações que foram trocadas. Penso que está
sim, o ponto 1
claro.
E o ponto 2 estão claros. O pré-aviso de greve será então os sindicatos,
certo?
E a cópia do contrato será ao Ministério da Saúde.
Certo, a cópia do contrato e depois toda a documentação, todas as exigências.
Sim, senhora.
Que possam ter sido trocadas entre as partes.
Bem, muito obrigada. Passo a palavra então ao coordenador do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, para fazer uma breve apresentação do requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, da nossa parte, aqui a lista, tanto documentos como pessoas, eu creio que todos estão identificados uninominalmente, portanto, não sei se há alguma dúvida em particular, se não, caso contrário, eu creio que todos os senhores deputados dispensarão que eu releia a lista que já vos foi feita chegar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se tivermos dúvidas, entraremos em contacto. Certamente. Não. Não, mas está mais explícito. Portanto, Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputado Paulo Moacho, faça favor de apresentar então os seus fundamentos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Relativamente às audições, enfim, acho que estão identificados de forma suficiente todas as entidades, nomeadamente governantes desta área, relativamente aos anos que diz respeito o nosso trabalho da CPI, dirigentes também do INEM e várias entidades da área da saúde. Relativamente à documentação, nós solicitamos, em primeiro lugar, e porque me parece que para poder fazer parte dos trabalhos da CPI é preciso que toda a documentação conste do acervo da CPI, portanto, em primeiro lugar, tudo aquilo que foram audições relativas ao INEM que aconteceram na Comissão de Saúde, pedir essa transcrição para que se possam utilizar enquanto fontes de informação. Também documentação que tenha sido recebida pela Comissão de Saúde, que temos até nos últimos tempos recebido alguma documentação, também para ser carreada aqui ao processo da CPI. Relativamente aos relatórios da Inspeção-Geral de Atividades e Saúde, é para pedir à própria IGAS. Os planos de atividades e os relatórios e contas do INEM para pedir ao próprio INEM e os inquéritos internos também ao próprio INEM. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Paula Santos. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada. O requerimento do PCP, nós, quanto às audições, aquilo que propomos são os membros do Governo, nomeadamente os ministros que exerceram funções no período que está estabelecido no âmbito desta comissão, também os presidentes do Conselho, os diversos presidentes do Conselho Diretivo do INEM, e propomos também a audição de representantes dos trabalhadores, até tendo em conta que uma das grandes carências do INEM é, de facto, a falta de trabalhadores, e consideramos que é importante também ouvir os seus representantes. Relativamente à documentação, eu creio que é claro a quem tem que se solicitar este conjunto de documentos que nós aqui pedimos. Senhor Presidente, se me permite, eu gostaria de acrescentar ainda um aspecto relativamente à documentação que nós não introduzimos da nossa proposta, mas que de ontem para hoje foi tornado público, que há um relatório da IGF também sobre o INEM, e eu creio que também seria útil solicitar esse relatório à IGF. Por isso, se for possível, acrescentamos esse documento ao nosso requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Finalmente vou passar ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, deputado coordenador Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados, senhores assessores. O Grupo Parlamentar do Chega remeteu o nosso requerimento com a identificação de todas as entidades. Penso que está bastante explícito, portanto, nada mais tenha a apresentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então agora à votação. E aqui dizer que nas CPIs que têm ocorrido temos votado estes requerimentos em bloco, porém podemos aqui fazer a votação em bloco ou fazer a votação em bloco de entidades e bloco de documentação, ou se houver aqui alguma necessidade de votar individualmente alguma entidade ou documento específico, deem essa nota para que eu possa fazer. Faça favor, senhora.
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão e eu vou fundamentar o porquê. Nas propostas que são apresentadas pelo Partido Chega, nas audições, há aqui dois conjuntos de entidades que nós solicitamos que pudesse ser votado separadamente, e de resto todos os outros...
Pode sinalizar, por favor,
quais são? Sim, sinalizar. Mas estava só a acrescentar. Todos os outros requerimentos e todas as outras entidades pode ser em bloco da nossa parte, tirando estas duas. O Chega propõe a Grande Loja Legal de Portugal, a Grande Loja Regular de Portugal. Nós parece-nos que é desadequado estas duas entidades atendendo ao objeto desta comissão, e por isso pedimos que seja votado em separado. E propõe também a audição dos representantes legais das vítimas. Sabemos bem como a exposição pública, por vezes, tem um impacto muito significativo, mas o nosso pedido de votação separado prende-se com o seguinte: nos relatórios da IGAS que fez a cada uma das situações há a recolha dos depoimentos dos respectivos familiares. Eu creio que esse conjunto de elementos já ajudam muito a comissão, e daí esta nossa justificação para este pedido de votação separado. Na prática seriam dois blocos, que era da Grande Loja Legal de Portugal e a Grande Loja Regular de Portugal, que disse um bloco, e depois os representantes legais das vítimas um outro, e depois por nós pode ser o restante.
Senhor Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Indo de encontro um pouco àquilo que a Senhora Deputada do Partido Comunista Português acabou de falar, há duas coisas que, de facto, para nós não são entendíveis aqui. E, portanto, são exatamente esses dois pontos que o Chega apresenta na sua requisição e que, aliás, não foi explicado. Portanto, teve oportunidade até agora o Dr. Pedro Frazão de explicar exatamente porque é que estas entidades e quem são, não é? Não estou a falar agora dos familiares. Os familiares é uma situação, de facto, mais complicada, porque estamos a falar de questões éticas, deontológicas, estamos a falar de questões que têm a ver com o humanismo que temos que ter perante estas pessoas que tiveram um familiar que morreu e que são obrigadas a vir aqui depor, e, portanto, é uma situação que, obviamente, para nós não faz sentido nenhum. Mas, relativamente à questão das lojas maçónicas, quer dizer, aqui está a Grande Loja Legal de Portugal e a Grande Loja Regular de Portugal. Mas, quer dizer, mas alguém acha que as lojas regulares, estas instituições, têm alguma coisa a ver diretamente com o INEM? É que eu não percebi exatamente onde é que o Chega quer ir com esta iniciativa e, portanto, deixava aqui esta nota para um
esclarecimento. Está dada a nota, obrigada.
E depois, obviamente, votarmos isto separadamente.
Sim, senhora. Mais algum deputado? Ele já tinha feito sinal o Pedro Frazão. Depois... Ok. Deputado Pedro Frazão, faça favor. Não deu uma ideia, mas
sim,
posso...
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma vez que fui interpelado diretamente sobre a justificação da chamada destas entidades, tenho todo o gosto em esclarecer até com o pedido de distribuição de dois documentos. O primeiro é uma notícia do dia 24 de janeiro de 2019, cujo título é Maçonaria oferece mota de emergência médica ao INEM. E, portanto, existem aqui movimentações que podem ser caracterizadas como movimentações financeiras, de doações desta instituição ao INEM, ao mesmo tempo que, mais recentemente, uma outra notícia, neste caso da CNN Portugal, com a data de 1 de fevereiro deste ano, que diz: governo, hospitais, ordens ou faculdades, a teia de ligações maçónicas na saúde. Nesta notícia da CNN Portugal, discorre bastante aprofundadamente, é aliás um artigo de investigação de uma jornalista sénior, Catarina Guerreiro, da CNN, que discorre bastante aprofundadamente as ligações desta instituição dentro do Ministério da Saúde, dentro dos hospitais, dentro das ordens, nomeadamente da Ordem dos Médicos, Sr. Deputado também, de algumas faculdades e de alguns institutos, de alguns institutos do Ministério da Saúde, entre os quais o INEM. E, portanto, penso que, não havendo nada a esconder, e se de facto, como dizem publicamente, a maçonaria não é uma instituição secreta, não vejo qual é o problema de chamar esta comissão, esta instituição, para que possa, perante todos, responder às questões que são a colocar relativamente a estas doações e a estas movimentações financeiras entre a maçonaria e o INEM. Quanto às famílias das vítimas, posso dizer que o nosso grupo parlamentar foi contactado por alguns dos representantes legais das vítimas e que estão bastante motivados para vir a esta comissão e que é de sua vontade vir dizer, pelas suas próprias palavras, aquilo que aconteceu e demonstrar aos senhores deputados qual é que foi a sua experiência de lidar com o Serviço de Emergência Médica do INEM. E, portanto, é correspondendo a essa vontade e a esses contactos que foram feitos com o nosso grupo parlamentar que nós incluímos os representantes legais das vítimas. Sendo que, obviamente, aqueles familiares que não tiverem na disposição, na disponibilidade ou na vontade de virem a esta comissão poderão, obviamente, poderão declinar o convite, porque, como sabemos, esta comissão não terá possibilidade de chamar as pessoas compulsivamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só dar nota de que se requeremos essas, se pedimos para essas pessoas virem cá depor, elas serão obrigadas. Aquilo que pode acontecer é que nós podemos declinar esse convite para virem cá. Está bem? Mas se não o fizermos, têm a obrigação de cá virem depor. Portanto, são obrigadas a vir depor, mas nós, posteriormente, podemos, durante o decorrer dos trabalhos, prescindir dessas vindas, está bem? Vou passar então a palavra à deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer o seguinte, relativamente ao requerimento para ouvir a Grande Loja Legal e a Grande Loja Regular de Portugal, de facto, a única associação que conseguimos fazer com o INEM foi precisamente esta doação de uma moto em 2021-2022. O que é certo é que todos nós sabemos que a emergência médica pré-hospitalar é feita pelo INEM e pelos seus parceiros e que, ao longo dos anos, há um vasto conjunto de entidades e personalidades que vão oferecendo, que vão doando meios e outro tipo de equipamentos ao INEM. E, portanto, se nesta Comissão Parlamentar de Inquérito tivéssemos que ouvir todas as entidades ou individualidades que fizeram algum tipo de doação ao INEM, acho que precisávamos de quase uma legislatura inteira para conseguirmos fazer esse trabalho. Por outro lado, é também objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito analisar a tutela política. Portanto, e somos do entendimento que nenhuma entidade nem outra tem qualquer tipo de responsabilidade política nesta gestão do INEM. Portanto, acompanhamos este entendimento de que ouvir estas duas entidades não será produtivo para os trabalhos que queremos realizar. Quanto à audição dos representantes legais das vítimas, quero dizer o seguinte, eu acho que todos nós devemos tratar este assunto com o máximo respeito e a máxima cautela e prudência que ele nos merece. E, portanto, acho que se algum representante, se algum familiar, se quiser prestar o seu testemunho, não deve é ser obrigado a fazê-lo. Acho que devemos dar esta liberdade, até pela brutalidade da situação em questão, e que as pessoas não devem ser obrigadas a exporem-se a sua história, a sua família, em face daquilo que aconteceu. Portanto, se calhar tentar perceber numa fase prévia se efetivamente existe vontade dessas pessoas de serem ouvidas e não avançar já para um requerimento em que os vamos obrigar a estarem presentes nesta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu inicialmente partilhei aqui das perplexidades da Sra. Deputada Paula Santos e do Sr. Deputado Rui Guimarães relativamente a estes convites em particular. E depois de ter ouvido o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, creio que não fiquei com essas perplexidades devidamente esclarecidas. A primeira porque, e já foi aqui dito, o envolvimento de lojas maçónicas no funcionamento do INEM, se é pretexto de terem sido mecenas, bom, há muitas instituições, como aliás já foi dito, que são mecenas também. Ocorre-me, por exemplo, os Meelitas, a Fundação Agacan, se não me engano, já foi mecenas do INEM. Devemos convidar também a Fundação Agacan. Eu creio que seria importante não transformar isto numa luta entre Opus Dei e lojas maçónicas e maçonaria e focar-nos sobretudo no interesse dos portugueses, no interesse público, que é perceber porque é que o INEM falhou e garantir que daqui temos algo que possa ser útil para a transformação que o INEM precisa. E, portanto, nós obviamente acompanhamos o pedido para que as votações sejam separadas. Não vamos acompanhar a votação a convites a lojas maçónicas. Relativamente aos advogados das vítimas, queríamos só dar nota de que os advogados estão sujeitos ao sigilo, ao dever de sigilo, e isso pode limitar obviamente, o seu testemunho, e também não é para nós claro qual é o contributo efetivo que possam ter na avaliação daquilo que foi tutela política. Porque nós sabemos qual foi o impacto material que teve nas vítimas e isso não está em causa. E, aliás, é por isso mesmo que nós avançamos com o pedido de constituição da CPI, porque isto causou vítimas em todos os sentidos, politicamente, socialmente e, enfim, no limite mesmo a sua própria vida. Isso não está aqui em causa. E, portanto, se não está aqui em causa que estas pessoas, de facto, que o Estado lhes falhou, que o INEM lhes falhou e que houve algo que tem de ser melhorado, isso creio que estamos todos de acordo, qual é aqui o interesse para a resolução desses problemas do INEM de termos de expor estas pessoas, seja diretamente, seja através de intermediários, a esse enorme sofrimento que é ter de relatar todo o testemunho e toda a história pelo qual vivenciaram. E de que forma é que isso nos vai ajudar a ter aqui um plano de ação para o INEM? Fico ainda com essa dúvida, porque não é de todo claro qual seria esse contributo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o deputado Pedro Frazão quer esclarecer melhor o que é que entende.
Sim,
por
obrigado.
Representantes legais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acompanho a intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Andrade, peço desculpa. Sra. Deputada Sofia Andrade, que de facto é essa também a nossa intenção. Portanto, possa ser formulado um convite aos representantes legais que poderá ser aceito ou declinado para virem a esta comissão. É exatamente nesses termos, Sra. Deputada. Obrigado. Sim, sim. Sim, Sr. Presidente, então, acompanhando também aquele que é os contributos dos outros grupos parlamentares, nós retiramos este conjunto
de três, portanto as lojas e
referente aos familiares, para que depois possa ser formulado apenas um convite e não faça parte do requerimento para audições.
Só está, Sr. Deputado, estamos a retirar o ponto 38.
Pronto, 38, que tem os subpontos com os familiares das vítimas.
Muito obrigada. Vamos então proceder à votação em bloco de todos os requerimentos, com exceção do ponto 35 e 36 do Chega, sabendo que o 38 já foi retirado pelo proponente. Quem vota contra? Quem, portanto, vou repetir, estamos a votar todos os requerimentos para audições e pedidos de documentação em bloco de todos os partidos, com exceção dos pontos 35 e 36 do requerimento do Chega referentes à Grande Loja Legal de Portugal, Grande Loja Regular de Portugal. O ponto 38, que tinha, que fazia referência aos representantes legais das vítimas, foi retirado pelo proponente. Portanto, não vai ser votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade. Agora vamos então votar o ponto 35 e 36 do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Tem que levantar todas as mãos, porque a votação não é por grupo. Têm todos que levantar as mãos, porque a votação não é por grupo. Um, dois, três, quatro. Quem se abstém? Oito abstenções. Quem vota a favor? Quatro. Quatro votos. Portanto, oito contra, oito abstenções e quatro a favor. Foi isso que eu contei. Ah, eu não. Sim. Obrigada. Isto é que é ser isenta. Até se esquece de votar. Muito bem. Então, vamos então para o ponto 4. Tem que anunciar os resultados, não é? Foi rejeitado com 8 votos contra, 8 abstenções e 5 favoráveis. Portanto, vou passar ao ponto 4. Lembrar apenas que esta é a terceira reunião. E até à quinta temos que ter definido quem vai ser o relator do relatório final. Portanto, isto é algo que deve ser discutido internamente entre os coordenadores. Não sei se alguém pretende usar da palavra, se já chegaram a algum consenso. Ainda não chegaram a um consenso, então até à próxima reunião tentem então agilizar isso para podermos fechar este ponto, está bem? Muito obrigada. Dou a reunião por encerrada. Força. Senhor deputado.
Desculpa,
Mário Amorim Lopes.
Senhora Presidente, é só para saber se a suspensão durante o período do Orçamento do Estado já temos alguma indicação por parte da Conferência de Líderes, que eu creio que estava pendente, não era?
Ok. Senhores deputados, já temos o calendário. Agora, na próxima reunião da CPI, depois das autárquicas, iremos deliberar sobre a suspensão durante o período de Orçamento de Estado ou não. Mas tem que ser na próxima reunião. Está bem? Muito obrigada e boas campanhas para quem for de campanha.